A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui na capital americana, Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 15 de outubro. Hoje aqui na capital americana estamos com chuva. A temperatura é de 21 graus centígrados. A produção do programa de hoje é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Como sempre, começamos por ver os títulos das notícias internacionais. Donald Trump falou com o rei da Arábia Saudita sobre desaparecimento de jornalista em Istambul. 26 pessoas morrem em naufrágios no Mali. Como sempre, temos 90 minutos de emissão. Os primeiros 30 são dedicados à Angola. João Lourenço falou ao Parlamento, anunciou novos financiamentos. Temos pormenores. Temos também reação da oposição.
Precisamos de uma revisão da Constituição. Precisamos de redar direitos ao cidadão, porque o casaco que João Lourenço hoje está a vestir é um casaco feito à medida de José Eduardo Santos.
Expulsão de imigrantes ilegais provoca acusações da República Democrática do Congo.
Citados pela imprensa internacional, mais de 20 congoleses repatriados à força terão denunciado recentemente alegados atos de violência e de pilhagem cometidos por forças de segurança angolanas.
Vamos ter a reação e na Huila a Procuradoria confirmou a investigação ao antigo governador que diz estar inocente. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje na rede social Twitter que falou com o rei Salman da Arábia Saudita e que este lhe disse ignorar o que aconteceu ao jornalista saudita desaparecido Jamal Khashoggi. Trump anunciou igualmente que o secretário de Estado Mike Pompeo vai à Arábia Saudita para se encontrar diretamente com o rei. A Arábia Saudita desmentiu qualquer envolvimento no desaparecimento do jornalista, um crítico do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que colaborava com o Washington Post e vivia nos Estados Unidos desde 2017. Khashoggi não é visto desde que no dia 2 de outubro se deslocou ao consulado saudita em Istambul. As autoridades turcas dizem que o jornalista foi assassinado por agentes sauditas. O naufrágio de duas embarcações artesanais no noroeste do Mali matou 26 pessoas, anunciou hoje o governo e a população local. As vítimas são agricultores que foram para os seus campos, aproveitando as cheias da estação chuvosa. Segundo a nota, o acidente causou a morte de 26 pessoas. Foram já recuperados 22 corpos. Em setembro, 20 pessoas morreram quando o caminhão que as transportava caiu num rio no centro do Mali. O número de mortes em consequência das chuvas que atingiram o departamento de Odé, no sudoeste da França, entre a noite de domingo e hoje, aumentou para 13, indicou o Ministério do Interior francês. O porta-voz do Ministério disse que, além dos 13 mortos, há uma pessoa desaparecida e outras 5 ficaram gravemente feridas após inundações que atingiram com violência várias cidades da região. O governo regional de Otto disse que 4 mortes aconteceram nos arredores de uma localidade onde a força das águas e detritos destruíram uma ponta. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a sua mulher Melania estão hoje a visitar zonas da Flórida devastadas pelo furacão Michael. Equipas de salvamento continuam a efetuar buscas por pessoas desaparecidas durante a tempestade. Pelo menos 17 pessoas morreram. O presidente Trump deverá também visitar zonas afetadas no estado da Flórida. Pela primeira vez em 3 anos, reabriu hoje um importante posto fronteiriço entre a Síria e a Jordânia. O posto fronteiriço de Nasib joga um papel importante no comércio na região, incluindo também o Líbano. Rebeldes sírios tinham capturado a zona em 2015, mas em julho forças governamentais recapturaram o local. Um outro posto fronteiriço, que estava também encerrado na fronteira entre a Síria e os Montes Golãs, controlados por Israel, também reabriu hoje. Esse posto fronteiriço é usado por forças da NATO que monitorizam o cessar-fogo entre Israel e a Síria, declarado em 1974. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Pela segunda vez, João Lourenço falou sobre o estado da nação ao Parlamento. Ele disse que Angola cresceu ligeiramente no aspecto económico e acabou com os interesses instalados. O presidente diz que fez uma verdadeira diplomacia económica, arrecadando do exterior 11 mil milhões de dólares, e explicou que o diferencial do preço de petróleo, que tem vindo a aumentar, gerou aos cofres de Estado 4 mil milhões de dólares extras, que está a pagar a dívida interna. O presidente da República reiterou que as autarquias devem ser implementadas por fases. A oposição parlamentar está em desacordo com estes pontos de João Lourenço. Manuel José.
João Lourenço insiste que o governo quer eleições de forma faseada e desta vez pensa em menos de 10 anos.
O executivo considera a possibilidade da redução do prazo de institucionalização faseada das autarquias em todo o país num período não superior a 10 anos desde o seu arranque.
Quanto às seitas religiosas, Lourenço diz que não vai tolerar abusos e aproveitamentos de ilegais. O presidente diz que o Estado ganhou 4 bilhões de dólares que servem para pagar dívida interna. Na digressão ao exterior, João Lourenço trouxe na bagagem:
esses financiamentos totalizam 11,2 mil milhões de dólares americanos e mais 579 milhões de euros, para além das manifestas intenções de investimento privado direto. É caso para se dizer que fizemos uma verdadeira diplomacia econômica.
A oposição parlamentar diz que discorda de alguns pontos apresentados. Adalberto da Costa Júnior, o líder do grupo parlamentar da UNITA, diz que este dinheiro que João Lourenço trouxe de fora é tudo para a dívida.
Ele está a fazer dívida para pagar dívida. Aqueles 11 bilhões de dólares é para pagar dívida. E a grande pergunta que eu faço é como é que fica o país? Como é que fica o investimento na produção?
Júnior diz que sobre a reforma do Estado, o presidente fugiu-se pronunciar.
Precisamos de uma revisão da Constituição. Precisamos de redar direitos ao cidadão, porque o casaco que João Lourenço hoje está a vestir é um casaco feito à medida de José Eduardo Santos, com excessos de poder do presidente. Se João Lourenço estava disposto a abrir mão deste excesso de poder, ele não responde. Está disposto a democratizar os processos eleitorais, uma forma de dar maior legitimidade a quem governa. Ele fugiu a isto tudo.
O chefe do grupo parlamentar da UNITA questiona o facto de João Lourenço ter dito que há crescimento económico no país. Mas como assim, se há aumento da pobreza, indagou. Sobre os 4 mil milhões do diferencial do petróleo, Júnior diz:
é muito dinheiro, é superior a este empréstimo que a China deu. É superior à expectativa da intervenção do Fundo Monetário Internacional. Então isto fica discricionariamente ao uso de uma pessoa só, sem fiscalização direta da Assembleia. Isto é impensável, isto é o que fez o Presidente Santos e é o que João Lourenço não deve fazer.
Quem também não concorda é André Miao, líder do grupo parlamentar da Casa C.
O que nós não concordamos, mesmo com essa redução de 15 para 10 anos, achamos que não. Há condições para que possamos dar uma Assembleia autárquica e um autarca a cada município. Esse é o nosso ponto de vista.
Em relação aos 11 bilhões trazidos de fora, a Casa C também tem outra visão.
Devemos é estimulá-los a que tragam o dinheiro. E se trouxerem esse dinheiro, nós não nos vamos endividar e vamos poder cumprir com os mesmos programas com o dinheiro que já é nosso, que é um dinheiro que é do Estado. Foi roubado do país para fora.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Nós aqui na Voz da América noticiamos há poucas semanas o início da Operação Transparência contra o garimpo e contra a imigração ilegal, algo que vários membros do governo angolano descreveram como uma invasão silenciosa. Pois agora surge um diferendo entre a República Democrática do Congo e Angola. As autoridades do Congo Democrático acusaram forças angolanas de terem morto dezenas de seus cidadãos em atos de repressão numa mina artesanal, acusação que as forças de segurança angolanas negam de forma categórica, conforme nos diz agora o Venâncio Rodrigues.
Citados pela imprensa internacional, mais de 20 congoleses repatriados à força terão denunciado recentemente alegados atos de violência e de pilhagem cometidos por forças de segurança angolanas, particularmente na região diamantífera de Lucapa. O porta-voz da operação denominada Transparência, comissário António Bernardo, disse, entretanto, à imprensa ter ocorrido apenas uma morte por acidente de viação e uma outra em resultado de um tumulto entre cidadãos nacionais e um grupo de congoleses que procuravam escapar do repatriamento forçado num dos bairros da cidade de Saurimo, na Lunda Sul. O comissário António Bernardo anunciou a saída voluntária de mais de 180 mil cidadãos da República Democrática do Congo, maioritariamente envolvidos na prática de garimpo de diamantes na província da Lunda Norte. Segundo aquela patente da polícia angolana, durante a operação, as forças envolvidas têm tomado todas as medidas visando a defesa e a proteção da vida humana. Segundo o porta-voz da Operação Transparência, em curso há 15 dias, as autoridades apreenderam também mais de 31 mil pedras de diamantes avaliadas em 1.808 quilates e encerrou mais de 120 casas de compra e venda, três delas pertencentes a angolanos. Acrescentou que neste período foram ainda apreendidas mais de 1.000 viaturas, acima de 30 bicicletas, 165 motorizadas, 50 dragas, 28 equipamentos de lavagem de diamantes, mais de 100 motobombas, 36 botes pneumáticos rígidos, entre outros equipamentos. Segundo a polícia, outros 90 cidadãos oeste-africanos serão repatriados nos próximos dias, estando neste momento em curso contactos diplomáticos para o efeito. Entretanto, o ativista dos direitos humanos da região do Kwango, Jordão Macambiza, também disse que não é verdade a ocorrência de mortes de cidadãos estrangeiros, mas defende que os mesmos devem ser repatriados com alguma dignidade. Macambiza disse, entretanto, que o encerramento de muitas minas e casas de venda de diamantes, incluindo cooperativas de nacionais já autorizadas, está a tirar para o desemprego muitos angolanos que trabalhavam com estrangeiros. O ativista cívico denunciou também que muitos oficiais da investigação criminal estão a aproveitar-se da operação para extorquir dinheiro tanto aos angolanos como aos estrangeiros.
As cooperativas foram todas encerradas, as cooperativas algumas têm carta de conforto que foi dado pelo governador. Mas nessa altura estamos totalmente desempregados. Principalmente do meu cunhado, foi a falta de dinheiro nos homens da investigação criminal. Tá bom, todo mundo lhe conhece. Não havia necessidade nenhuma da investigação de fazer revista no bolso do indivíduo. São três membros da família que receberam dinheiro. Isso está no ilusário.
O governo angolano considera que a Operação Transparência tem como objetivo reorganizar o setor mineiro para a atração de investimentos estrangeiros, de modo a criar estabilidade na economia angolana e fomentar o emprego para os cidadãos. Luanda afirma que pretende também combater a imigração ilegal e a exploração ilícita de diamantes empreitada que está programada para ser concretizada de forma faseada até 2020 nas províncias de Malange, Lunda Norte, Lunda Sul, Moxico, Bié, Quantucubango e Zaire. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, a polícia angolana avisou hoje que quaisquer atos de xenofobia contra cidadãos da República Democrática do Congo serão duramente punidos. Isto depois de agressões registadas no mercado de Saurimo, na província da Lunda Sul. Em declarações à imprensa, a propósito das agressões de angolanos a cidadãos do Congo Democrático no mercado Portão do Leste, conhecido legalmente por Kadembe, em Saurimo, o comandante em exercício da Polícia Nacional na Lunda Sul assegurou que os órgãos de defesa e segurança não permitirão que tal facto volte a acontecer, sob pena dos autores serem responsabilizados criminalmente. Na sexta-feira, vários cidadãos angolanos, alguns dos quais foram detidos pela polícia, atacaram cidadãos congoleses que comercializavam produtos diversos no Kandembe, saqueando diversos bens. Entretanto, o Serviço de Imigração e Estrangeiros disse que mais de 8 mil estrangeiros foram expulsos de Angola só na primeira semana de outubro e 2.529 foram presos por, citamos, auxílio à imigração ilegal e uso de documentos falsos. E agora vamos para a Huila, onde a Procuradoria-Geral da República confirma a existência de um processo contra o antigo governador João Marcelino Chipingue. Ele é acusado de peculato no alegado desvio de mais de 200 milhões de kwanzas. Chipingue nega as acusações. Teodoro Albano.
Os valores que estão na origem da já detenção de dois empresários desde finais do mês de agosto passado teriam sido capimentados para um projeto de criação de 22 laboratórios escolares que, entretanto, nunca saiu do papel. A Procuradoria-Geral da República confirma a existência do processo em fase de instrução, mas o seu representante na Huila, Hernani Beira Grande, falando à rádio pública local, recusou-se a adiantar mais detalhes por razões de segredo de justiça. No âmbito do mesmo processo, também designado de desvio de milhões, estão detidos o ex-delegado das Finanças do AMBO, Sousa Dalla, e o ex-diretor do Gabinete Provincial da Educação da Huila, Américo Chicote. O ex-governador da Huila, João Martins Chipingue, acredita na sua inocência e fala de gente mal intencionada em manchar o seu nome.
Quem está a falar disso tudo não é o povo. É algumas, principalmente, pessoas com algumas intenções. Mas, portanto, está esperado para uma imagem virtual, nada para mim.
Além do crime de peculato, estão igualmente sob investigação os crimes de abuso de confiança, branqueamento de capitais, associação criminosa e corrupção passiva. e o Serviço de Investigação Criminal na UILA promete trabalhar no tratamento, celeridade e esclarecimento de todos os processos em investigação com primazia para os crimes violentos com recurso a armas de fogo, peculato, branqueamento de capitais, entre outros. Esta recomendação saiu do último Conselho Consultivo Alargado Extraordinário daquele órgão da UILA que avaliou a situação criminal no período entre maio e setembro.
O Conselho adotou mecanismos viáveis de reforço e coordenação com os órgãos que concorrem para a administração da justiça, com vista a garantir maior eficiência e eficácia na atividade investigativa, preventiva e repressiva dos atos delituosos.
Ouvimos do porta-voz do SIC na UILA, José Miúdo. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Antigos trabalhadores da Brigada de Limpeza da Casa Militar do Presidente ameaçam uma manifestação em protesto contra a falta de pagamento de indenizações a que dizem ter direito. Os trabalhadores, recorde-se, foram despedidos em 2010 e os valores sugeridos para resolver a disputa não são aceitos por eles, para quem a indenização mais baixa seria de 3 milhões de kwanzas e a mais alta de cerca de 12 milhões de kwanzas. Os antigos trabalhadores dizem que a Casa Militar quer dar apenas 115 mil kwanzas por cada trabalhador. Koko Mukuta.
Segundo Manuel Samuel, um dos antigos funcionários da Brigada Especial de Limpeza, hoje, 15 de outubro, é a data limite para a Casa Militar se pronunciar sobre o pagamento das indemnizações dos mais de 1.841 trabalhadores. Caso não aconteça, na quinta-feira, o Palácio Presidencial vai enfrentar uma manifestação de rua. Para Rafael Muteca, a Casa de Segurança do Presidente da República tem se apoderado do dinheiro das indemnizações ditada pelo Tribunal e aproveitam-se da condição de generais para não cumprirem com as ordens do Poder Judicial. Já Pascoal João Luca diz que a Casa Militar tinha sugerido o pagamento de 69 a 400 mil kwanzas, não estando de acordo com os valores reclamados pelos ex-trabalhadores e, por isso, muitos dos funcionários negam-se a receber os valores. Lembra-se que o ministro do Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Pedro Sebastião, tinha garantido que o assunto deveria ficar resolvido ainda em janeiro deste ano, mas não houve consenso entre os advogados que representam as duas partes. E, para os membros da Comissão de Negociação, Mário Faustino, que estava a ser usado como intermediário, não representa a vontade dos trabalhadores. Koko Mukuta, Luanda.
E nós, na segunda meia hora da nossa programação, vamos ter reportagens de Moçambique. Estamos a transmitir atualmente em onda média, 1530, e em onda curta, 11.195, 13.630, 17.655, e na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjiguiti e a Rádio Capital FM. Estamos também com a Rádio Papagaio, em Buba, Leste, FM, em Gabu. Mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanouk, em Gabu. Não se esqueça, estamos também na internet, temos notícias, reportagens, a nossa morada é voaportugues.com e se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem, uma foto, um vídeo, uma sugestão, uma crítica, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Carlos Manuel Arnaim Ponda. Ele é líder do recém-formado Movimento de União Nacional. Entretanto, vamos falar do combate à corrupção, que é sem dúvida a grande notícia do momento para toda a Angola. Mas no Namibe há agora protestos de notícias falsas sobre esse assunto. A Caixa Social das Forças Armadas angolanas desmentiu que funcionários séniores estejam a ser acusados de desvios de avultadas somas de dinheiro. O outro protesto é da Inspeção de Saúde, que nega acusações de que é culpada pela deterioração de dois contentores de medicamentos. O Armando Chicoca tem os pormenores.
A reclamação é de Inocêncio Saquelo, inspetor provincial do Namibe da Saúde, nas vestes de diretor em exercício do Gabinete Provincial do Namibe da Saúde, reagindo às declarações do subprocurador da República, Pedro Fonseca, que na semana finda disse aos órgãos televisivos privados e à imprensa escrita igualmente privada, em primeira mão, que está em curso a instrução de um processo no SIC para a responsabilização de eventuais culpados pela deterioração dos dois contentores de medicamentos, que muita falta faz à população do Namibe.
Não é verdade. Numa fase como essa, nem o Ministério de 2014 para cá tinha capacidade de comprar dois contentores do medicamento. Então, não condiz a verdade. A verdade é que, na recolha dos insumos aspirados nas unidades sanitárias, agrupou-se 10 caixas de soro, 7 frascos de antirretrovirais e um frasco de vitamina A. São essas as quantidades e temos aqui o documento de auto de apreensão que é feita pelo SIC e que diz são essas quantidades. Não sei se tiveram acesso ao contentor para irem lá tirar a imagem. Não se trata de dois contentores de medicamentos. Não fomos contactados para já. O Gabinete Provincial de Saúde não foi contactado para fazer algum esclarecimento. Sabem que é rotina fazer-se o inventário dos insumos a nível do setor e o município não foge à regra. E nesta atividade de rotina, nos 8 centros de saúde que comportam o município de Moçambique, a Direção Municipal de Saúde encontrou 10 caixas de soro que já estavam em via de aspiração. Estamos a falar de 10 caixas de soro, estamos a falar de 7 frasquinhos de nevirapina, que são medicamentos antirretrovirais. Estamos a falar de um frasco de vitamina A e estamos a falar de um frasco de tenovir, também um fármaco antirretroviral. Estes medicamentos normalmente são depositados naquela área de acomodação contentorizada para a sua inutilização.
E não seja aquilo, igualmente, a Delegação Provincial e Direção-Geral da Caixa de Segurança Social das Forças Armadas Angolanas, do Namibe, protesta a forma como os funcionários sénior deste órgão estão a ser acusados de terem desviado alegadamente avultadas somas de dinheiro. Aquela entidade pertencente às Forças Armadas Angolanas, diz que existe sim um processo a decorrer na Procuradoria-Geral da República desde o passado mês de junho, em que é acusada uma funcionária da Delegação Provincial da Caixa Social das Forças Armadas Angolanas no Namibe, cujos trâmites legais correm junto dos órgãos da Justiça e que dizem estar expectantes quanto ao desfecho. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na nossa página desportiva vamos falar de futebol e vamos começar hoje com os jogos da Liga das Nações da Europa, porque hoje há um excelente jogo, Espanha-Inglaterra. É um jogo do grupo 4 da Liga A, grupo em que a Espanha domina com 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias, 8 golos marcados, 1 sofrido. Inglaterra tem apenas 1 ponto, os mesmos que a Croácia. Espanha claramente favorita para vencer este grupo e para vencer o jogo de hoje. Temos também na Liga A um jogo do grupo 2 entre a Suíça e a Islândia. Esse grupo é dominado pela Bélgica com 6 pontos. A Suíça tem 3, a Islândia 0. Suíça é favorita para o jogo de hoje. Ontem, a assinalar a vitória de Itália sobre a Polónia por 1-0, segunda derrota consecutiva da Polónia em casa, que havia perdido com Portugal na quinta-feira por 3-2. A vitória de Itália significa, no entanto, que Portugal ainda não pode festejar a sua passagem às meias-finais desta nova competição europeia. Portugal comanda o seu grupo com 6 pontos, seguido da Itália com 4, Polónia com 1, mas Portugal continua favorito, tem menos um jogo. Polónia, por seu turno, vai ser despromovida para a Liga B. Ontem, num amigável, Portugal mostrou que está em forma. Foi à Escócia ganhar por 3-1. Esteve a ganhar por 3-0. Os Silvas fizeram esquecer Cristiano Ronaldo. André Silva e Bernardo Silva marcaram 2 dos golos de Portugal. O outro foi um golo na própria baliza de Camille Gilca. Portanto, este foi um bom jogo para os Silvas. E da Europa, vamos para a África para falar dos países africanos de língua oficial portuguesa e dos jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas nos Camarões no próximo ano. Amanhã, jogos importantes para três palopas. Cabo Verde está na Tanzânia num jogo do Grupo L. É jogo que os Tubarões Azuis têm que ganhar. Estão em segundo lugar, a 3 pontos do líder, o Uganda, que está em Maseru, para defrontar o Lesotho, que tem 2 pontos, menos 2 que Cabo Verde e menos 5 que o Uganda. Angola está de viagem para o norte, para a Mauritânia, num jogo do Grupo I. Este é um grupo muito, muito, muito renhido. Burkina Faso, Angola e Mauritânia têm 6 pontos. Botswana tem 0. Botswana recebe o Burkina Faso. Angola espera que o Botswana marque os seus primeiros pontos, sem dúvida. Moçambique está em Vinduca para defrontar a Namíbia num jogo do Grupo K. Moçambique escorregou em casa na semana passada, perdendo com a Namíbia. Vai ter que corrigir o erro se quiser apanhar a Guiné-Bissau, que está no topo com 7 pontos. Namíbia e Moçambique têm 4 pontos. Zâmbia tem 3. Não há dúvidas. Guiné-Bissau é a grande surpresa. Agora para Moçambique, onde se realizaram na semana passada eleições autárquicas. O Ramos Miguel diz-nos que houve surpresa e explica os resultados.
Em Moçambique já se tinha desenvolvido a ideia de bastiões da Frelimo e da Renamo, mas o analista Tomás Vieira Mário considera que a forma como decorreram as eleições do passado dia 10 e a maneira como o eleitorado exprimiu o seu sentimento puseram fim a essa crença de regiões fechadas por um partido a uma outra formação política. Afirmou que os bastiões estavam ligados às gerações de eleitores que vão sendo superados por outras gerações de jovens que nestas eleições foram os que mais participaram na votação. Por seu turno, o analista Carlton Cadeado considera que, para além disso, outra ilação que se pode tirar destas eleições é que a Frelimo teve uma vitória quantitativa, mas a Renamo obteve uma vitória qualitativa. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Ramos Miguel vai ter uma reportagem mais alargada sobre os resultados das eleições, com vários comentários. E agora vamos falar de Valdemar Bastos, uma das grandes figuras da música angolana, que iniciou a sua carreira ainda no tempo colonial. Recentemente, ele deu uma grande entrevista à Voz da América, falou sobre a atual situação em Angola, que nós vamos usar aqui para a introdução da sua música Pão, Paz e Amor.
Aqueles indivíduos que maltratavam a nossa própria cultura estão agora a braços com a justiça.
Acredita que isso vai surtir, de facto, para o bem da cultura? Ou...
Espero e acredito que sim. Eu acredito que sim, porque um país floresce, começa a caminhar em alta dimensão quando os seus valores culturais se afirmam, quer dizer, quando a alma desse país começa a vibrar. E eu acredito que Angola vai viver momentos a nível cultural muito elevados. Vai começar agora a despontar e a caminhar, não tenho dúvida nenhuma do que estou a dizer.
Quanto tempo para chegar à paz? Vamos todos, vamos dar as mãos, deixar para trás o que nos fez sofrer. Vamos erguer a nossa linda Angola. Ai, ai, ai. Paz, pão e amor, amor. Paz e pão. Paz, pão e amor, amor. Paz e pão. Ai, ai, ai. Epa. Vamos todos, todos viver em paz. Vamos orar ao nosso Pai.
As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 15 de outubro de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, em Angola são 18h30, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. O naufrágio de duas embarcações artesanais no noroeste do Mali mata 26 pessoas. O número de mortos é a consequência das chuvas que atingiram a região de Aude, no sudoeste da França, entre a noite de domingo e hoje, aumentou para 13. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, com a Rádio Paxi, em Climane com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Na Cidade da Praia, com a Rádio Comercial, isto em Cabo Verde, e na Guiné-Bissau, com a Rádio Pijiquiti Capital FM em Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá, Sichanwoku e Leste FM em Gabu e ainda com a Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Estamos na internet www.voaportugues.com e no WhatsApp em +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica, o Wagner Robert. Horas 32 minutos aqui em Washington, João Santarita. Boa tarde, vamos às notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje na rede social Twitter que falou com o rei Salman da Arábia Saudita e que este lhe disse ignorar o que aconteceu ao jornalista saudita desaparecido Jamal Khashoggi. Trump anunciou igualmente que o secretário de Estado Mike Pompeo vai à Arábia Saudita para se encontrar diretamente com o rei Salman. A Arábia Saudita tem desmentido qualquer envolvimento no desaparecimento do jornalista, um crítico do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que colaborava com o Washington Post e vivia nos Estados Unidos desde 2017. Khashoggi não é visto desde que no dia 2 de outubro se deslocou ao consulado saudita em Istambul para recolher documentos necessários para o seu casamento. Segundo responsáveis turcos, o jornalista foi assassinado por agentes sauditas.
O naufrágio de duas embarcações artesanais no noroeste do Mali matou 26 pessoas, anunciaram hoje o governo e a população. As vítimas são agricultores que foram para os seus campos aproveitando as cheias da estação chuvosa. Segundo a nota, o acidente causou a morte de 26 pessoas, tendo já sido recuperado 22 corpos. Em setembro, 20 pessoas perderam a vida quando o caminhão que os transportava caiu no rio, também no centro do Mali.
O número de mortes em consequências das chuvas que atingiram o departamento de Aude, no sudoeste da França, entre a noite do domingo e hoje, aumentou para 13, indicou o Ministério do Interior francês. O porta-voz disse que, além dos 13 mortos, há uma pessoa desaparecida e outras 5 ficaram gravemente feridas, após inundações que atingiram com violência várias cidades da região. O balanço dos mortos pode vir ainda a aumentar, uma vez que 9 das 13 mortes ocorreram em Trebes. O governo regional de Aude disse que 4 mortes aconteceram nos arredores de uma localidade, onde a força das águas e detritos destruíram uma ponte. Uma testemunha disse que as águas subiram tão rapidamente que as pessoas ficaram presas nos telhados das suas casas e foram levadas de helicóptero para lugar seguro.
Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump e a sua esposa Melania estão hoje a visitar zonas de Flórida devastadas pelo furacão Michael. Equipas de salvamento continuam, entretanto, a efetuar buscas por pessoas desaparecidas durante a tempestade. Pelo menos 17 pessoas morreram. O presidente Trump deverá também visitar zonas afetadas no estado da Flórida.
Pela primeira vez em 3 anos, reabriu hoje um importante posto fronteiriço entre a Síria e a Jordânia. O posto fronteiriço de Nasib joga um papel importante no comércio na região, incluindo também o Líbano. Rebeldes sírios tinham capturado a zona em 2015, mas em julho forças governamentais recapturaram o local. Um outro posto fronteiriço que estava também encerrado na fronteira entre a Síria e os Montes Golãs, controlado por Israel, também reabriu hoje. Este posto fronteiriço é usado por forças da ONU que monitorizam o cessar-fogo entre Israel e a Síria, declarado em 1974.
Em Moçambique, dados oficiais dão conta que o partido no poder, a Frelimo, teve vitória em 44 dos 53 municípios que realizaram eleições autárquicas na semana passada. A Frelimo continua à frente dos destinos da capital, Maputo, enquanto a Renamo venceu em Quelimane e Nampula. O MDM permanece à frente da Beira. Quelimane e Nampula, diga-se aqui, são capitais respectivamente da Zambésia e Nampula, as duas províncias mais populosas de Moçambique. Beira é a segunda cidade mais importante daquele país. Enquanto isso, a Renamo contestou os resultados que deram a vitória a Frelimo, Namatola, Monapo, Alto Moloque e Moatize. Face a isso, o seu líder interino, Ossoufo Mamad, que denunciou a viciação de resultados, disse no sábado que fica claro que a Frelimo quer empurrar a Renamo para um novo ciclo de conflito, o que não é nosso propósito, porque estamos comprometidos com a paz e bem-estar do nosso povo, disse Ossoufo. Mamad disse que a Renamo não quer a guerra, mas não admite qualquer tentativa de pôr em causa a vontade popular. Ele sublinhou, e citamos, se esse voto popular não for respeitado, a Renamo vai romper com as negociações e as consequências que daí advirem serão da inteira responsabilidade do Presidente da República e do Partido Frelimo. O porta-voz da Frelimo, Kaifadine Manasse, disse à imprensa de Maputo que as declarações de Mamad fazem parte da chantagem política da Renamo. Ele disse que o processo de paz tem que andar e as chantagens políticas têm de parar. Para ele, a Renamo tem que se encontrar dentro da Renamo. E continuamos nós, nesta emissão vespertina, a falar das eleições autárquicas em Moçambique. Analistas dizem que a Frelimo ganha em quantidade, mas a Renamo distingue-se pela qualidade, tendo em conta que vai dirigir três das principais cidades do país, nomeadamente Nampula, Nacala e Quelimane. Estas eleições deitam também abaixo a ideia de bastiões. Ramos Miguel tem os detalhes.
Uma das grandes tirações das eleições autárquicas da passada quarta-feira em Moçambique é que as mesmas puseram fim à ideia de bastiões de partidos, sendo a juventude a principal responsável pela quebra dessa crença, dizem alguns analistas. Em Moçambique já se tinha desenvolvido a ideia de bastiões da Frelimo e da Renamo, mas o analista Tomás Vieira Mário considera que a forma como decorreram as eleições do passado dia 10 e a maneira como o eleitorado exprimiu o seu sentimento puseram fim a essa crença de regiões fechadas por um partido a uma outra formação política. Afirmou que os bastiões estavam ligados às gerações de eleitores que vão sendo superados por outras gerações de jovens que nestas eleições foram os que mais participaram na votação. Por seu turno, o analista Carlton Cadeado considera que, para além disso, outra ilação que se pode tirar destas eleições é que a Frelimo teve uma vitória quantitativa, mas a Renamo obteve uma vitória qualitativa.
A Renamo teve uma vitória qualitativa, do ponto de vista de qualidade da vitória. Então, a Renamo não ganhou muitos municípios, mas ganhou municípios com grande valor económico, ganhou municípios com grande valor político, pelo simbólico valor desses mesmos municípios. Estou a falar, sobretudo, de Chiúre, estou a falar de Nacala Porto. E, do ponto de vista qualitativo, está visto que a Renamo teve a vantagem de ganhar em municípios que têm um valor económico, político, simbólico. Isso dá uma certa diferença.
Na opinião de Carlton Cadeado, a vitória da Renamo tem um sabor diferente.
O fato de a Renamo ter ganho em municípios como Nacala Porto, que tem um valor econômico, um valor político, simbólico, mas mais do que simbólico, do ponto de vista de geração de recursos ou renda, dá um sabor diferente à vitória da Renamo. A Renamo pode, com este município e com o Chiúre, que é tradicionalmente um município que vota a favor da Frelimo, considerar-se um vencedor. Além disso, estamos a falar de municípios como Namatola, onde mesmo sem ter ganho a eleição, o valor competitivo que a Renamo deu a esta eleição dá-lhe uma vitória. Assim, porque nunca antes a Matola teve tanta expressão assim, numa eleição municipal.
E isso acaba também com os bastiões.
É interessante esta questão do bastião. Da mesma forma que a Renamo destronou, entre aspas, o bastião da Frelimo em Chiúre, a Frelimo também solidificou a ideia de que Gorongosa não é necessariamente um bastião da Renamo. Mais do que isso, também ficou aqui evidente que a Frelimo destronou a Renamo, pelo menos nesta eleição municipal na Beira, ao se posicionar em segundo lugar, contrariamente à Renamo, que ficou em terceiro lugar
da Beira, onde se todos supõem que seja um bastião de renome.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. 13 horas e 40 minutos aqui em Washington e esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Iniciou semana passada em Cabo Delgado o julgamento de suspeitos atacantes que atormentam distritos daquela província. Detalhes com André Batista.
Desde o início do julgamento, a 3 de outubro, foram realizadas 4 sessões e julgados 39 réus dos 189 acusados de terem dirigido uma insurgência armada que paralisou há um ano a vila de Mocimboa da Praia e depois se alastrou para mais distritos de Cabo Delgado.
As audiências, por causa do grande número de réus, aumentou-se tanto de 2 audiências por semana, agora ocorre 4 dias, portanto, por semana.
Disse a Voz da América, Zacarias Napatima, porta-voz do Tribunal Judicial Provincial de Cabo Delgado. Juristas ouvidos pela Voz da América sustentam que, ao concentrar o julgamento em sessões únicas, o tribunal pode produzir melhor provas e dar um desfecho melhor ao caso, o que o porta-voz do tribunal reconhece as expectativas da população.
O que eu posso dizer é que é verdade, o público está aguardando também as expectativas e do nosso lado também estamos dando um grande esforço no sentido de que em menos tempo este caso portanto, tenha um desfecho, embora reconhecemos que o trabalho é intenso dado o número de réus que estão sendo julgados e a complexidade do próprio processo.
André Batista, para a Voz da América.
E depois deste contacto com André Batista em Moçambique, vamos a Guiné-Bissau, onde o Lassana Kassamá reporta que há suspeitas de intromissão da União Europeia nos assuntos internos da Guiné. Lassana.
Depois de um encontro com a sociedade civil guineense no âmbito do processo de recenseamento eleitoral em curso, um dos vice-presidentes do PRS, Sertor Biote, denunciou que o representante da União Europeia na Guiné-Bissau está a interferir nos assuntos políticos do país. Para o Partido da Renovação Social, o chefe de representação da União Europeia em Bissau está a jogar a favor do PSGC. Para isso, tem mobilizado alguns dirigentes políticos para aliarem-se aos libertadores.
Não é denúncia, é representante como não tem respeito para a representação de diferentes organizações internacionais da Guiné-Bissau, nomeadamente a União Europeia. Mas, por amor de Deus, para caber em Guiné para fazer política.
Palavras de um dos vice-presidentes do PRS, uma fonte da União Europeia no país, disse, entretanto, à Voz da América que atualmente a delegação não tem um representante, já que o último cessou as suas funções desde o passado mês de agosto. De notar ainda que Sertor Biote falou também do processo de recenseamento eleitoral em curso, considerando-o de irregular. O Partido da Renovação Social acusa ainda o governo de não respeitar as sensibilidades políticas no que diz respeito à definição de cronograma eleitoral. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana, de Guiné-Bissau. Vamos a São Tomé e Príncipe, onde o enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas para a África Central está naquele país para apaziguar o país em crise pós-eleitoral. François Folle acompanha os trabalhos de apuramento geral dos resultados das eleições de 7 de outubro último na sede do Tribunal Constitucional. Detalhes com Oscar Medeiros.
O enviado especial de António Guterres a São Tomé e Príncipe, François Folle, está confiante numa saída pacífica para a crise política instalada no país depois da divulgação dos resultados provisórios das eleições.
Nós avons été sollicités par toutes les parties, aussi bien le gouvernement que l'opposition.
Nós fomos sollicitados por todas as partes, o governo e a oposição, para vir aqui depois das eleições que foram realizadas. Iremos inteirar-se melhor da situação e saber como as eleições decorreram. Posso-vos dizer, e sempre disse, que São Tomé Príncipe é um bom aluno. Naturalmente, o bom aluno poderá ultrapassar algumas provas, mas um bom aluno será sempre um bom aluno.
O Tribunal Constitucional iniciou esta segunda-feira, na presença do enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas para a África Central, os trabalhos de apuramento geral dos resultados eleitorais. O juiz-presidente deste órgão, José Bandeira, promete total isenção no processo.
É bom recordar que concluída que se encontra a fase do apuramento distrital, que, apesar de tudo, correu com a tranquilidade possível, em conformidade com os termos dos artigos 145 a 152 da Lei 11/90, Lei Litoral, e, por isso, eis-nos aqui para aplicar os dispositivos seguintes, isto é, os artigos 153 a 160 da filha lei, para que se possa proclamar os resultados do apuramento geral e, em seguida, enviá-los à publicação no Diário da República.
Enquanto isso, os nacionalistas da luta de libertação de São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto da Costa, Miguel Trovoada e Leonel Mário d'Alva, têm mantido vários encontros com os partidos políticos do país para tentar encontrar uma saída pacífica para a crise instalada com a publicação dos resultados provisórios das últimas eleições, em que o partido no poder ADI venceu com maioria simples, elegendo 25 dos 55 mandatos da Assembleia Nacional. Os partidos da oposição já anunciaram um acordo de incidência parlamentar e querem formar o governo. Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
As autoridades da República Democrática do Congo acusam as forças angolanas de terem morto dezenas de cidadãos em atos de repressão numa mina artesanal. As forças de segurança angolanas negam de forma categórica, reporta Venâncio Rodrigues.
Citados pela imprensa internacional, mais de 20 congoleses repatriados à força terão denunciado recentemente alegados atos de violência e de pilhagem cometidos por forças de segurança angolanas, particularmente na região diamantífera de Lucapa. O porta-voz da operação denominada Transparência, comissário António Bernardo, disse, entretanto, à imprensa ter ocorrido apenas uma morte por acidente de viação e uma outra em resultado de um tumulto entre cidadãos nacionais e um grupo de congoleses que procuravam escapar do repatriamento forçado num dos bairros da cidade de Saurimo, na Lunda Sul. O comissário António Bernardo anunciou a saída voluntária de mais de 180 mil cidadãos da República Democrática do Congo, maioritariamente envolvidos na prática de garimpo de diamantes na província da Lunda Norte. Segundo aquela patente da polícia angolana, durante a operação, as forças envolvidas têm tomado todas as medidas visando a defesa e a proteção da vida humana. Segundo o porta-voz da Operação Transparência, em curso há 15 dias, as autoridades apreenderam também mais de 31 mil pedras de diamantes avaliadas em 1.808 quilates e encerrou mais de 120 casas de compra e venda, três delas pertencentes a angolanos. Entretanto, o ativista dos direitos humanos da região do Kwango, Jordão Macambiza, também disse que não é verdade a ocorrência de mortes de cidadãos estrangeiros, mas defende que os mesmos devem ser repatriados com alguma dignidade. Macambiza disse, entretanto, que o encerramento de muitas minas e casas de venda de diamantes, incluindo cooperativas de nacionais já autorizadas, está a tirar para o desemprego muitos angolanos que trabalhavam com estrangeiros.
As cooperativas foram todas encerradas, estamos totalmente desempregados.
O governo angolano considera que a Operação Transparência tem como objetivo reorganizar o setor mineiro para a atração de investimentos estrangeiros, de modo a criar estabilidade na economia angolana e fomentar o emprego para os cidadãos. Luanda afirma que pretende também combater a imigração ilegal e a exploração ilícita de diamantes, empreitada que está programada para ser concretizada de forma faseada até 2020 nas províncias de Malange, Lunda Norte, Lunda Sul, Moxico, Bié, Kwando-Kubango e Zaire. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, a polícia angolana avisou hoje que qualquer ato de xenofobia contra cidadãos da República Democrática do Congo serão duramente punidos depois de agressões registradas no mercado de Saurimo, no sul de Lunda Sul. O Fundo das Nações Unidas para as Crianças revelou que a grande maioria de crianças que vivem nas áreas afetadas pelo ébola na República Democrática do Congo regressou à escola, onde aprende a forma de evitar a infecção. Este é um trabalho de Laísa Schlein, que é apresentado pelo Paulo Oliveira.
A atividade escolar teve início há um mês atrás na República Democrática do Congo. O Fundo da Unicef revelou que as iniciativas feitas no sentido do regresso à escola nas áreas afetadas pelo ébola no leste da República Democrática do Congo tiveram um enorme êxito. Segundo aquela fonte, 80% participam nas escolas no Benin e Mabalako. Estes são os epicentros do surto do ébola, que foi decretado a 1 de agosto nas províncias do Kivu Norte e de Ituri. O mais recente relatório da Organização Mundial de Saúde encontrou 207 casos de ébola, incluindo 130 mortes. O porta-voz do UNICEF, Christophe Boulierac, indicou ser encorajador o regresso de tão grande número de crianças às escolas. Segundo ele, a escola constitui para as crianças que vivem numa área de epidemia e de conflito um sinal de normalidade, já que a escola lhes oferece um ambiente protegido.
Nós sabemos, par expérience, que lorsque les enfants scolarisés apprennent et savent se protéger du virus Ebola, ils contribuent également à...
Ele destaca que as crianças que se encontram na escola aprenderam a evitar o ébola e quando regressam a casa promovem o lavar das mãos com frequência junto às famílias. Isto ajuda a evitar o alastramento da doença no seio da comunidade. A UNICEF identificou mais de 1.500 escolas nas áreas afetadas pela epidemia, entre elas 365 estabelecimentos situados nos centros de alto risco. A agência dotou estas escolas com equipamento de higiene e de saúde. Boulierac acrescentou que mais de 3.500 professores e diretores escolares receberam treino de medidas preventivas contra o ébola. Mais de 69.300 crianças da idade escolar receberam informação sobre a prevenção contra o ébola.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje na rede social Twitter que falou com o rei Salman da Arábia Saudita e que este lhe disse ignorar o que aconteceu ao jornalista saudita desaparecido Jamal Khashoggi. Trump anunciou igualmente que o secretário de Estado Mike Pompeo vai à Arábia Saudita para se encontrar diretamente com o rei Salman. A Arábia Saudita desmente qualquer envolvimento no desaparecimento do jornalista, um crítico do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que colaborava com o Washington Post e vivia nos Estados Unidos desde 2017. Khashoggi não é visto desde que no dia 2 de outubro se deslocou ao consulado saudita em Istambul. Responsáveis turcos dizem que o jornalista foi assassinado por agentes sauditas. O mundo sem fome até 2030 constitui o tema deste ano do Dia Mundial da Alimentação, como objetivo da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. As atividades que decorrem no dia 16 de outubro vão promover a consciencialização para aqueles que padecem de fome e para a necessidade de manter segurança alimentar e dietas nutritivas para todos. Embora se tenha registrado melhoria na luta contra a fome, o índice global da fome sustenta que a melhoria tem sido desigual. O relatório de 2017 apresenta milhões de pessoas que ainda padecem de fome crónica e muitos países sofrem crises agudas de alimentos e mesmo a fome. Os avanços tecnológicos e a tecnologia artificial podem ajudar a alimentar o mundo, embora existam desafios que impedem as tecnologias de chegar ao mundo desenvolvido ou ao mundo que carece desses meios. O Paulo Oliveira apresenta aqui um trabalho da Elizabeth Lee.
A fome aumenta, uma em cada 9 pessoas... E o número aumenta, não sendo a pobreza a única razão. Robert Opep, da FAO, sustenta que se assiste à fome provocada pelo deslocamento relacionado com o conflito e os desastres naturais. As organizações humanitárias voltam-se para as novas tecnologias, como a inteligência artificial, para combater a insegurança alimentar.
What AI offers us right now is our ability to augment human capacity. So we're not talking
Segundo Robert Opp, a inteligência artificial permite o aumento da capacidade humana, ou seja, a possibilidade de fazer mais coisas e fazê-las melhor. A inteligência artificial pode analisar grande volume de dados para prestar ajuda aos agricultores nos países em desenvolvimento e localizar as áreas afetadas pelos conflitos e pelos desastres naturais. Os agricultores podem ter acesso posterior aos mesmos dados. No entanto, o mundo em desenvolvimento é com frequência o último a receber as novas tecnologias. Mesmo quando as tecnologias estão disponíveis, outras barreiras persistem. Embora possa levar tempo para as novas tecnologias chegarem ao mundo em desenvolvimento, muitos esperam que tais avanços acabem por chegar aos agricultores em zonas que enfrentam a insegurança alimentar.
Na nossa página desportiva vamos falar de futebol e vamos começar hoje com os jogos da Liga das Nações da Europa, porque hoje há um excelente jogo, Espanha-Inglaterra. É um jogo do grupo 4 da Liga A, grupo em que a Espanha domina com 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias, 8 golos marcados, 1 sofrido. Inglaterra tem apenas 1 ponto, os mesmos que a Croácia. Espanha, claramente favorita, para vencer este grupo e para vencer o jogo de hoje. Temos também na Liga A um jogo do grupo 2 entre a Suíça e a Islândia. Esse grupo é dominado pela Bélgica com 6 pontos. A Suíça tem 3, a Islândia 0. Suíça é favorita para o jogo de hoje. Ontem, a assinalar a vitória de Itália sobre a Polónia por 1-0, segunda derrota consecutiva da Polónia em casa, que havia perdido com Portugal na quinta-feira por 3-2. A vitória de Itália significa, no entanto, que Portugal ainda não pode festejar a sua passagem às meias-finais desta nova competição europeia. Portugal comanda o seu grupo com 6 pontos, seguido da Itália com 4, a Polónia com 1, mas Portugal continua favorito, tem menos 1 jogo. Polónia, por seu turno, vai ser despromovida para a Liga B. Ontem, num amigável, Portugal mostrou que está em forma. Foi à Escócia ganhar por 3-1. Esteve a ganhar por 3-0. Os Silvas fizeram esquecer Cristiano Ronaldo. André Silva e Bernardo Silva marcaram 2 dos golos de Portugal. O outro foi um golo na própria baliza de Kamil Gilka. Portanto, este foi um bom jogo para os Silvas. E da Europa vamos para a África para falar dos países africanos de língua oficial portuguesa e dos jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas nos Camarões no próximo ano. Amanhã, jogos importantes para 3 palopas. Cabo Verde está na Tanzânia num jogo do Grupo L. É jogo que os Tubarões Azuis têm que ganhar. Estão em segundo lugar, a 3 pontos do líder, o Uganda, que está em Maseru, para defrontar o Lesotho, que tem 2 pontos, menos 2 que Cabo Verde e menos 5 que o Uganda. Angola está de viagem para o norte, para a Mauritânia, num jogo do Grupo I. Este é um grupo muito, muito, muito renhido. Burkina Faso, Angola e Mauritânia têm 6 pontos. Botswana tem 0. Botswana recebe o Burkina Faso. Angola espera que o Botswana marque os seus primeiros pontos, sem dúvida. Moçambique está em Vinduca para defrontar a Namíbia num jogo do Grupo K. Moçambique escorregou em casa na semana passada, perdendo com a Namíbia. Vai ter que corrigir o erro se quiser apanhar a Guiné-Bissau, que está no topo com 7 pontos. Namíbia e Moçambique têm 4 pontos. Zâmbia tem 3. Não há dúvidas. Guiné-Bissau é a grande surpresa.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta semana será Carlos Manuel Arlen Ponda, do recém-formado Movimento de União Nacional. E neste final desta segunda parte da emissão vespertina, vamos espreitar o que diz a imprensa americana neste dia 15 de outubro de 2018. Trump fala com o rei saudita e envia secretário de Estado Pompeo para encontro sobre desaparecimento de jornalista, é o título do Washington Post. O mesmo diário escreve que a crise de Khashoggi, o jornalista em causa, põe em perigo o relacionamento do general Jared Kushner com o rei saudita. O New York Times destaca que o presidente Donald Trump especulou com a possibilidade de terem sido elementos rebeldes os responsáveis pela morte do jornalista Khashoggi. Este matutino apresenta uma reportagem sobre um prédio que ficou praticamente intacto nas ruínas da Praia do México. E com estas notas, ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Também termina por aqui. A nossa transmissão é Onda Média. Amigos, eu voltarei amanhã, a continuação de uma ótima noite. Fiquem com Paulo Oliveira. Um grande abraço do Amancio Miguel.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, com a simbólica para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do outro telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584, 14:30, aqui na cidade de Lógica. Lá fora, o céu estava encoberto e a temperatura era de 20 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistente técnica continua a ser do Wagner Roberts. Temas do dia, secretário de Estado americano Mike Pompeo vai a Riad. Naufrágio no Mali, mata 26 pessoas. 15 de setembro de 2018, segunda-feira, estaremos com o Top 10. Teremos um resumo de notícias. Em Moçambique, dados oficiais dão a partir no poder a Frelimo, vitória em 44 dos 53 municípios que realizaram eleições autárquicas na semana passada. Frelimo continua à frente dos distintos da capital, Maputo, enquanto a Renamo venceu em Climane e Nampula, com o MDM permanecendo à frente da cidade da Beira. Climane e Nampula são capitais, respectivamente a Zambézia e de Nampula, as duas províncias mais populosas de Moçambique. A Beira é a segunda cidade mais importante do país. Enquanto isso, a Renamo contestava os resultados que deram vitória a Frelimo em Matola, Monapo, Alto Macolué e Moatize. Face a isso, o seu líder interino, Sufo Momad, que denunciou a viciação de resultados, disse no sábado que fica claro que a Frelimo quer empurrar a Renamo para um novo ciclo de conflito, o que não é nosso propósito, pois que estamos comprometidos com a paz e o bem-estar do nosso povo. Mamá disse que a Renamo não quer a guerra, mas não admite qualquer tentativa de pôr em causa a vontade popular. Sublinhou que se este voto popular não for respeitado, a Renamo vai romper com as negociações e as consequências que daí advierem são de inteira responsabilidade do Presidente da República e do Partido Frelimo. Porta-voz da Frelimo, Manasse, diz à imprensa de Maputo que as ações de Mohamed fazem parte da chantagem política da Renamo. O processo de paz tem que andar e as chantagens políticas têm de parar. A Renamo tem de se encontrar dentro da Renamo, disse Manasse. Mais detalhes aqui com o Ramos Miguel.
Uma das grandes tirações das eleições autárquicas da passada quarta-feira em Moçambique é que as mesmas puseram fim à ideia de bastiões de partidos, sendo a juventude a principal responsável pela quebra dessa crença, dizem alguns analistas. Em Moçambique já se tinha desenvolvido a ideia de bastiões da Frelimo e da Renamo, mas o analista Tomás Vieira Mário considera que a forma como decorreram as eleições do passado dia 10 e a maneira como o eleitorado exprimiu o seu sentimento puseram fim a essa crença de regiões fechadas por um partido a uma outra formação política. Afirmou que os bastiões estavam ligados às gerações de eleitores que vão sendo superados por outras gerações de jovens que nestas eleições foram os que mais participaram na votação. Por seu turno, o analista Carlton Cadeado considera que, para além disso, outra ilação que se pode tirar destas eleições é que a Frelimo teve uma vitória quantitativa, mas a Renamo obteve uma vitória qualitativa.
A Renamo teve uma vitória qualitativa, do ponto de vista de qualidade da vitória. Então, a Renamo não ganhou muitos municípios, mas ganhou municípios com grande valor económico, ganhou municípios com grande valor político, pelo simbólico valor desses mesmos municípios. Estou a falar, sobretudo, de Chiúre, estou a falar de Nacala Porto. E, do ponto de vista qualitativo, está visto que a Renamo teve a vantagem de ganhar em municípios que têm um valor económico, político, simbólico. Isso dá uma certa diferença.
Na opinião de Carlton Cadeado, a vitória da Renamo tem um sabor diferente.
O fato de a Renamo ter ganho em municípios como Nacala Porto, que tem um valor econômico, um valor político simbólico, mas mais do que simbólico, do ponto de vista de geração de recursos ou renda, dá um sabor diferente à vitória da Renamo. A Renamo pode, com este município e com o Chiúre, que é tradicionalmente um município que vota a favor da Frelimo, considerar-se um vencedor. Além disso, estamos a falar de municípios como Namatola, onde mesmo sem ter ganho a eleição, o valor competitivo
adjetivo que Renan deu a esta eleição dá-lhe uma vitória, assim, porque nunca antes a Matola teve tanta expressão assim, numa eleição municipal.
E isso acaba também com os bastiões.
É interessante esta questão do bastião. Da mesma forma que Renamo destronou, entre aspas, o bastião da Frelimo em Chiúre, a Frelimo também solidificou a ideia de que Gorongosa não é necessariamente um bastião da Renamo. Mais do que isso, também ficou aqui evidente que a Frelimo destronou a Renamo, pelo menos nesta eleição municipal na Beira, ao se posicionar em segundo lugar, contrariamente a Renamo, que ficou em terceiro lugar na Beira, onde se todos supõem que seja um bastião da Renamo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América. A partir de Washington, D.C., eu sou Mayra de La Salette, ao meu lado.
Ana Guedes, e do outro lado do vidro está o DJ UPS.
DJ UPS, Ana, que reserva qualquer coisa especial.
Exatamente.
Esta edição.
Exatamente, nós já vamos dizer o que é que é. Ana. Vamos começar aqui a noite dos American Music Awards, não é?
Exatamente. E sabe porquê que nós estamos a tocar esta Shake It Off?
Não.
Porque é a música preferida do DJ UPS, da Taylor Swift.
É foi verdade. Isso que ele disse.
É foi isso que ele disse.
Mas eu não estou a ver a dançar do outro lado. Dance, man, dance. Ah, já está a dançar. Então, Shake It Off, e isto porque Taylor Swift, de alguma forma, arrecadou muitos galardões na noite dos prémios do American Music Awards. Mayra.
É verdade, Ana, ela levou 4 prémios, incluindo Artista do Ano e Digressão do Ano. E a melhor coisa é isso mesmo que Ana disse, é que ela bateu um recorde. Ela é a mulher mais premiada dos American Music Awards.
Apesar do presidente Donald Trump ter dito agora que gosta dela menos 25%. Isto porque ela deu, pela primeira vez, tomou uma posição política pública e deu apoio a democratas no estado do Tennessee. O presidente não gostou.
É verdade, mas ele gostava dela 125%, portanto agora é só
o Shake It Off.
Estamos a entrar agora, Ana, no nosso momento especial do Top 10 americano.
Eu não sei se nós devemos dizer ou começar já por cantar o Happy Birthday, não é? Porque isto é, o nosso DJ UPS faz anos, não é?
É,
e então resolveu fazer a sua lista das músicas que ele mais gosta. Happy Birthday, Dan!
Que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba.
Ana, nós estamos a ouvir Sérgio Mendes e os Brasil 66 com esta versão de Mais Que Nada.
E esta é a música que o DJ UPS nos disse que ouve enquanto joga FIFA.
no Xbox dele, porque ele é um grande fã da seleção de futebol brasileiro dos Canarinhos.
Pois o samba está animado. O que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio.
Ana, agora é que eu acho que é a altura daquela famosa música.
Da Stevie Wonder, Happy Birthday, já que a gente não canta. Cantou Stevie Wonder por nós,
né? Stevie Wonder,
eu
tem
acho
uma
que
voz
ele gosta
melhor.
Mais. Ele gosta é mais. Verdade.
Mas a voz dele também não é grande coisa, a do DJ.
É do DJ, não é?
Yes. Stevie Wonder, Happy Birthday. Parabéns, Dan.
Omar, eu tenho a dizer, sim. Ele enquanto estava a música a tocar, estava aqui a dançar. Eu acho que ele dança melhor do que canta.
Sim, eu concordo.
Yeah,
concordo.
E a gente vai ter que pôr no Instagram a dançar.
Um dia, exatamente, temos que começar a pôr momentos especiais.
Yeah, exatamente.
Momentos especiais do Top Ten americano.
E agora vamos ficar com Will Smith, Getting Jiggy With It. O DJ UPS diz que esta é a canção favorita dele para dançar. Vamos lá ver, vai lá, dança. Dance floor pro, I know, you know, I go psycho when my new joint hit, just can't sit, gotta get jiggy with it, that's it, now honey, honey, come ride, DKNY, all up in my eyes, you got a Prada, bag with a lot of stuff in it, give it to your friend, let's spin, everybody looking at me, glancing a kid, wishing they was dancing a jig, here with this handsome kid, take a cigar right from Cuba Cuba, I just bite it, just for the look, I don't light it, real way to anime on the hand, stay all play, give it up, jiggy, make it feel like foreplay, yo, my cardio is infinite, ha ha, Big Willie style's all in it, getting jiggy with it, getting jiggy with it, getting jiggy with it. Depois da canção favorita dele para dançar, que é este Getting Jiggy With It, Will Smith, ele tem agora a canção dele de quando ele era criancita. E qual é?
É verdade. A canção de infância do DJ UPS é Bismarcky. É do Bismarcky e é Just a Friend.
E o que é que ele era?
E ele era um beatbox. Yeah, faz, aquele beatbox faz... Exatamente, não é a minha área,
também
não é a
minha
praia,
é minha,
com certeza.
Não é a minha área de expertise.
Exato, mas quem quiser partilhar connosco bom beatbox, pode enviar para nós uma gravaçãozinha de áudio.
E qual é o nosso Facebook, o nosso número?
Vou mandar para o nosso WhatsApp, não é?
WhatsApp, sim.
Exato,
sim,
para o nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. E se nos mandarem beatbox, nós prometemos que passamos aqui no nosso Top 10.
Vamos então ficar, just a friend. Until this girl you've been going for, here's what I'm going to say. You got what I need. Ah! I want to know your name, man. I want to know if you got a man. I want to know. I want to know everything. I want to know your number and if I can come over and I want to know what you like. I want to know so I can do it all night.
But you're telling me I'm just a friend. You're telling me I'm just a friend.
Oh, baby, you.
Oh, baby.
Estamos aqui com um remake da canção original que tínhamos ouvido.
É verdade,
do Mário.
E o que é que eu sei do Mário? O Mário era um cantor de R&B, novinho, ainda ali, ele ainda é muito jovem. Esteve no filme Step Up, que é o filme de dança.
Uhum.
E estava agora, perguntei agora ao DJ UPS, mas onde é que andou o Mário agora? E ele diz, depois do filme, ele simplesmente desapareceu.
Desapareceu.
Sim. Pode ser que esteja com um futuro melhor noutras áreas, não é? Quem sabe imobiliária em Nova Iorque, dá dinheiro.
Just a friend.
I'm hella faded. I'm hella faded. He's hating. I don't know the reason now. Sometimes I feel jaded. They don't see the real me. They only know cold. They only know cold. I had to get back. I had to resort to turning my back. I'm doing just that. True that. I thought he was through with me. But that wasn't true. The proof. You in the coupe with me. God shuffled the cards. Dealt me a hand with impossible odds. Put an obstacle course up. Look, and I.
Ana, nós agora estamos a ouvir Bass com J. Cole. E esta música, ou este artista, J. Cole, tem algo especial que o nosso DJ UPS gosta.
Ele diz que ele é um rapper com consciência.
Exato, e por isso é que ele ouve. É bom saber, não é?
Exatamente.
I think I made it cause I'm always smiling and you are the reason now. Girl, I can't explain it. It's all in the timing. I had to get low, I had to get low. I had to get back. I had to report, I had to get facts. Cause you are just that. You share your truths with me. And I find them true. Amused. You in the booth with me.
La 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 la. La la la.
This one's for you.
La 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 la. La la.
Esta é para ti. Portanto, o DJ UPS dedicou-se uma música a ele próprio.
Exatamente. Parabéns. Parabéns ao nosso DJ UPS.
Agora, Ana, o Kanye senhor
West,
que vai...
Kanye West, exato. All Falls Down. Kanye West que se reuniu esta semana na Casa Branca para discutir a reforma prisional com Donald Trump, com a filha Ivanka e também com o genro Jared Kushner. Isto referir que a esposa dele, Kim Kardashian, já tinha estado a falar exatamente as mesmas coisas com o presidente Trump e que levou à libertação de uma senhora
é
que estava presa para o resto da vida
é
por um crime menor. Portanto, vamos ver o que é que vai sair daqui.
O que é que será que vai sair daqui?
Desta reforma prisional. Portanto, vamos ficar com Kanye West e
All Falls Down.
So precious with the peer pressure, couldn't afford a car, so she made her daughter Alexis. Yeah, hair so long that it looked like weave. Then she cut it all off, now she looked like Eve. And she be dealing with some issues that you can't believe. Single black female addicted to retail as well. And when it falls down, who you gonna call now? Come on, come on. And when it all falls down, man, I promise. I'm so self-conscious. That's why you always see me with at least one of my watches. Rollies and posses that drove me crazy. I can't even pronounce nothing past that for safety. Then I spent $400 on this. Just to be like, nigga, you ain't up on this. And I can't even go to the grocery store without some ones that's clean and a shirt with a team. See, we live in the American dream. The people high up got the lowest self-esteem.
E agora vamos ficar com alguém que pôs uma bandeira da Irlanda, né, para apoiar um boxista, né, um boxer que depois acabou por levar nas lonas e perdeu, não é?
Olha, eu também sou do Sporting e olha, chorar todos os fins de semana.
Mas pronto, não vale a pena. Então vamos então rir porque vamos ficar com um dos grandes artistas do momento, chama-se Drake.
Ele é agora um dos artistas favoritos do nosso DJ UPS. Vamos ouvir Drake non-stop.
Drop, ayy, hit the floor. Now they wanna know me since I hit the top.
Hey, this a rolling, not a stopwatch. Don't ever stop. This the flow that got the block hot and super hot. Hey, give me my respect. Give me my respect. I just took it left like on ambidex. I moved through London with the Euro steps. Got a sneaker deal and I ain't break a sweat. Catch me cause I'm gone. Out of there, I'm gone. High, go from 6 to 23 like I'm LeBron. Serving up a pack. Serving up a pack. Pulling gimmicks cause they scared of rap. Funny how they shook. Ay, got them shook. Take a look. Ay, I'm a bar spitter. I'm a hard hitter. Yeah, I'm light skinned, but I'm still a dark. I'm a wig splitter. I'm a tall figure. I'm an unforgiving wild dog. Something wrong with him. Got a mild bitter.
I'm in London, got my beef from London.
Ice style, no stones, no Chanel, Saint Laurent, Gucci bag, huh? Ice style, no stones, Louis Vuitton, Jimmy Choo, that's on you, huh? Diamonds on my neck, pearls and tears. Hopping out the jet, leers. Fat girls getting wet here. Yeah, don't call me till the check's clear. They ain't talking about fast talk, running laps. Now I'm not playing it, shit. Fresh vanilla sipping on, lid dress picking up. Hong Kong, Morocco, I'm here. No stylish. And I ain't playing with these boots. They childish. Yeah, look around, they crying. She said, I ain't got no heart. Find it. I style. No stylish, no Chanel, Saint Laurent, Gucci bag, huh? Lifestyle, no stylish.
No stylish, pois é, não tem estilo, não é? Mas afinal teve estilo. Esteve.
Não tem estilo, mas tem dinheiro.
Mas tem dinheiro, é. French Montana aqui a cantar com Drake. French ganhou, Mayra, $100,000.
Coisa pouca.
Ah, coisa, mas exatamente. E disse que o Conan McGregor ia perder o combate com o Khabib, não é?
Exatamente, ele apostou contra o McGregor, que é. Ninguém faz isto.
E ganhou
$100,000.
E pronto.
E esta é uma das músicas preferidas do momento do nosso DJ UPS.
Mas também ele também gosta muito do Migos. Sobretudo do Quavo, Quavo, né? Que
exatamente.
Vai sair agora. Saiu esta semana.
O novo álbum do Quavo. Portanto, vamos ver o que é que vai ser. Para a semana, se calhar, temos alguma coisa.
Ai, de certeza. Tal e qual como o Sicko Mode do Travis Scott, né? Que ele diz que é uma boa canção, não é? Uma coisa gira. Mas pronto.
Sabe que ele ouve o Sicko Mode, sabe para quê, Ana? Para se preparar para ir para a noitada.
Enfim, o que a gente vai fazer.
Pois é, Ana. Então este foi o nosso Top 10 americano da Voz da América. Eu sou Mara de La Salete.
Eu sou Ana Guedes e esta semana foi aqui a lista do aniversariante do DJ UPS.
Exatamente,
é?
a quem nós dedicamos agora? Assim um parabéns em Kizomba.
Exatamente. Então, até para a semana.
Até para a semana.
E recordamos que o convidado desta semana do Angola Fala Só será Carlos Manuel Rapão da CAIDI, do recém-formado Movimento da União Nacional. Passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, o dia 15 de outubro de 2018. O presidente norte-americano Donald Trump anunciou na rede social Twitter que foi o rei Salman da Arábia Saudita e que este lhe disse ignorar o que aconteceu ao jornalista saudita desaparecido Jamal Khashoggi. Trump anuncia igualmente que o secretário de Estado Mike Pompeo vai à Arábia Saudita para se encontrar diretamente com o rei Salman. A Arábia Saudita desmente qualquer envolvimento no desaparecimento do jornalista, um crítico do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que colaborava com o Washington Post e vivia aqui nos Estados Unidos desde 2017. Khashoggi não é visto desde que no dia 2 de outubro se deslocou ao consulado saudita na cidade de Istambul. Segundo o responsável turco, o jornalista foi assassinado por agentes sauditas. O naufrágio de duas embarcações artesanais no noroeste do Mali matou 26 pessoas, anunciou o governo e a população local. As vítimas são agricultores que foram para os seus campos, aproveitando as cheias da estação chuvosa. Segundo a nota, o acidente causou a morte de 26 pessoas, têm sido já recuperados 22 corpos. Em setembro, 20 pessoas morreram quando o caminhão que as transportava caiu num rio no centro do Mali. O número de mortes em consequência das chuvas que atingiram o departamento de Aude, no sudoeste da França, entre a noite de domingo e hoje, aumentou para 13, indicou o Ministério do Interior francês. Porta-voz do Ministério disse que, além dos 13 mortos, há uma pessoa desaparecida e outras 5 ficaram gravemente feridas após inundações que atingiram com violência várias cidades daquela região. O balanço dos mortos pode vir a aumentar, uma vez que 9 das 13 pessoas aconteceram nos arredores de uma localidade onde a força das águas e detritos destruíram uma ponte. Uma testemunha indicou que as águas subiram tão rapidamente que as pessoas ficaram presas nos telhados das suas casas e foram levadas de helicóptero para local seguro. O presidente Donald Trump e a sua mulher Melania encontram-se a visitar as zonas da Flórida devastadas pelo furacão Michael. Equipa de salvamento continua a efetuar buscas por pessoas desaparecidas durante a tempestade. Pelo menos 17 pessoas morreram. O presidente Trump deverá também visitar as zonas afetadas no estado da Geórgia. Pela primeira vez, em 3 anos, reabriu um importante posto fronteiriço entre a Síria e a Jordânia. O posto fronteiriço de Naseb jogou um papel importante no comércio e na região, incluindo também o Líbano. Rebeldes sírios tinham capturado a zona em 2015, mas em julho forças governamentais recapturaram o local. Um outro posto fronteiriço, que estava também encerrado na fronteira entre a Síria e os Montes Golã, controlados por Israel, também reabriu hoje. Este ponto fronteiriço é usado pelas forças da ONU, que monitoriza e fiscaliza um cessar-fogo entre Israel e a Síria, declarado em 1974. O programa da Associação Portuguesa da Voz da América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, das 17 às 18, tempo universal. A emissão vespertina, incluindo a Jornada de Angola, pode ser escutada em onda média 1530 MHz, onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18h até às 18h30, de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão em português, esta que estão a escutar agora, em onda curta em 13.630 e 9.825. A emissão de sextas-feiras do Angola Fala Sol pode ser escutada todas as sextas-feiras, desde 16h30 às 17h30, 17h30 às 18h30 em Angola, nas seguintes frequências, 16h30 às 17h, hora de conta curta 13.630, 15.720. 17h30, onda média 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. A emissão da Voz da América em português de segunda-feira chega agora ao fim. Em nome dos outros quantos prepararam o programa de hoje e apresentaram, sinceros votos de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.